Bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um desafio enorme enfrentado nas UTIs neonatais. Cuidar dos bebês que nascem muito, muito antes do tempo, com menos de 28 semanas. A gente ouve muito sobre os pulmões, o cérebro, mas existe um perigo silencioso e rápido que pode acontecer na barriga deles: a perfuração intestinal espontânea, ou PIE. E o foco da nossa conversa hoje é justamente esse. Vamos analisar juntos algumas pesquisas recentes que tentam entender por que isso acontece. A ideia é investigar se alguns tratamentos bem comuns nessas UTIs, especificamente a hidrocortisona em baixa dose e o anti-inflamatório ibuprofeno, podem, sem querer, aumentar o risco dessa perfuração. Temos estudos importantes aqui para nos guiar.
Exatamente. Entender esses riscos é fundamental. Pense na delicadeza desses bebês, né? Qualquer intervenção médica, por mais bem intencionada que seja, precisa ser pesada numa balança muito sensível. Os benefícios versus os possíveis danos. Achar esse equilíbrio para proteger esses guerreirinhos é o grande objetivo.
Certo. Então, para começar, o que é exatamente essa perfuração intestinal espontânea? Como ela se diferencia de outros problemas intestinais do prematuro, assim?
Bom, a PIE, como o nome já diz um pouco, né? Um furo que aparece no intestino do bebê de forma espontânea, ou seja, sem uma causa óbvia como um bloqueio, um trauma direto ou uma infecção generalizada que justifique a perfuração naquele ponto específico. Isso a distingue da outra condição intestinal grave e mais conhecida, a enterocolite necrosante, a ECN. Na ECN, o problema é mais extenso, envolve inflamação, inchaço e morte, necrose mesmo, de partes maiores do tecido intestinal. A PI é mais como um furo isolado, sabe?
Entendi. É mais localizado, então. E quem são os bebês mais afetados por ela?
São justamente os mais vulneráveis, os prematuros extremos, aqueles nascidos com menos de 28 semanas de gestação ou pesando menos de 1 quilo. E outra característica importante é quando ela ocorre, geralmente bem cedo, nas primeiras 1 ou 2 semanas de vida. Muitas vezes isso acontece antes mesmo do bebê estar recebendo uma quantidade significativa de leite pela sonda.
Nossa, bem no comecinho mesmo. E como os médicos percebem que pode ser PIE? Quais são os sinais de alerta?
Os sinais costumam ser de uma piora súbita. O bebê, que talvez estivesse estável, começa a deteriorar clinicamente. A barriga fica muito distendida, inchada. Pode aparecer leite ou secreção de volta na sonda que vai para o estômago, o que a gente chama de resíduos gástricos. Os barulhinhos normais do intestino podem desaparecer. E num sinal bem característico, a pele do abdômen pode ficar com uma coloração meio azulada ou acinzentada.
E o diagnóstico? Como se confirma? É difícil?
O principal exame é um raio-x simples do abdômen. O que se procura ali é a presença de ar fora do intestino, solto dentro da cavidade abdominal. E isso é chamado de pneumoperitônio. É um sinal claro de que houve uma perfuração.
Ah, o ar fora do lugar.
Exato. E o que ajuda a diferenciar da ECN no raio-x é que na PIE geralmente não se vê ar dentro da parede do próprio intestino, a tal da pneumatose intestinal, nem naquelas veias que vão para o fígado, o gás nos vasos portais. Esses achados são mais comuns na ECN.
Ok. E uma vez diagnosticada a PIE, como se trata essa perfuração? É sempre cirurgia?
Historicamente, o tratamento padrão era a cirurgia aberta, a laparotomia. O cirurgião abre a barriga, encontra o furo, tenta consertar. E, às vezes, precisa exteriorizar uma parte do intestino temporariamente através da pele, criando o que se chama de estomia. Porém, mais recentemente, uma abordagem menos invasiva ganhou espaço, a drenagem peritoneal.
Drenagem. Como funciona isso?
Nessa técnica, um pequeno dreno é inserido na barriga para retirar o ar e o líquido que extravasou, sabe? A ideia é permitir que o furo talvez cicatrize sozinho, sem a necessidade de uma cirurgia maior logo de cara.
E essa drenagem funciona tão bem quanto a cirurgia? Parece menos agressivo, né?
Olha, isso foi motivo de muito debate, mas um estudo clínico randomizado grande, comparando as duas abordagens especificamente para PIE, mostrou resultados semelhantes em termos de sobrevida e complicações. Então, hoje, a drenagem é considerada uma alternativa válida e menos agressiva em muitos casos de PIE isolada.
Entendi.
Mas é crucial não minimizar a gravidade da PIE, tá? Mesmo com tratamento, seja cirurgia ou drenagem, ela carrega um risco alto de mortalidade e também de problemas neurológicos a longo prazo para os bebês que sobrevivem. Sequelas que podem ser vistas quando eles têm por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade.
Nossa, é bem sério mesmo. E tem aquela questão da frequência, né? Você mencionou que a PI pode estar ficando mais comum. Como assim?
Sim, é uma observação interessante de alguns grandes centros neonatais. Parece que, enquanto os casos de ECN vêm diminuindo, talvez pelo sucesso de estratégias como o uso universal de leite humano na alimentação, que é ótimo, a incidência de PI pode estar estável ou até aumentando em alguns lugares, chegando a superar a ECN como a principal causa de perfuração intestinal nesses bebês.
Interessante essa dinâmica.
Pois é. E isso torna ainda mais importante entender seus fatores de risco específicos.
Perfeito. Isso nos leva diretamente à questão dos medicamentos que a gente ia abordar. Vamos falar da hidrocortisona. Por que ela é usada nesses prematuros extremos? Qual o objetivo?
A hidrocortisona, em baixa dose, administrada precocemente, que as pesquisas chamam de ELH, né? Early Low Dose Hidrocortisona, começou a ser usada com o objetivo principal de prevenir ou diminuir a gravidade de uma complicação pulmonar crônica muito comum nesses bebês, a displasia broncopulmonar, ou DBP.
A DBP, aquela que pode deixar problemas respiratórios por muito tempo.
Exatamente. A DBP pode deixar sequelas respiratórias por muito tempo. A teoria por trás do uso da hidrocortisona é que ela poderia ajudar a controlar a inflamação pulmonar e talvez tratar uma relativa falta de cortisol que esses bebês teriam, uma espécie de insuficiência da glândula adrenal transitória devido ao estresse e à imaturidade deles.
Mas usar corticoides em bebês tão pequenos sempre gera um debate, certo? Quais eram as preocupações, assim?
Exatamente. O uso de outro corticoide mais potente, a dexametasona, já era conhecido por reduzir a DBP, sim, mas também estava associado a efeitos colaterais preocupantes, incluindo um risco aumentado de PIA e possíveis efeitos negativos no desenvolvimento neurológico. Com a hidrocortisona em baixa dose, a ELH, a esperança era ter os benefícios pulmonares com menos riscos, entende?
Aham.
E, de fato, meta-análises recentes confirmaram que a ELH parece melhorar a sobrevida sem DBP, o que é um desfecho super importante.
Então, onde entra a controvérsia em relação à PIA nesse caso da hidrocortisona, se ela parecia mais segura?
A controvérsia surgiu porque essas mesmas meta-análises, ao juntarem dados de vários estudos, começaram a levantar uma bandeira amarela. Elas sugeriam que, apesar dos benefícios pulmonares, a ELH poderia sim estar associada a um risco aumentado de PIE, especialmente quando usada junto com outro grupo de medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroides, os AINEs.
AINEs, tipo o ibuprofeno?
Isso. O principal AINE usado em neonatologia é para tratar o canal arterial persistente, o PCA. Aquele vasinho no coração que deveria fechar após o nascimento, mas continua aberto em muitos prematuros. A indometacina e o ibuprofeno são os AINEs usados para tentar fechar esse canal.
Ah, então a suspeita era sobre a combinação de hidrocortisona e AINEs, não só a hidrocortisona isolada.
Exato. A suspeita cresceu aí na combinação. E é nesse contexto que entra o estudo principal que a gente analisou. Uma pesquisa observacional feita na França, no Hospital Universitário de Montpellier. Foi liderada por Camboni e publicada na Acta Pediátrica em 2025. Eles decidiram investigar essa associação mais a fundo na prática clínica deles.
Ok, então vamos mergulhar nesse estudo francês. Qual era o objetivo específico deles? O que eles queriam descobrir?
Eles tinham um objetivo bem claro: avaliar se a introdução da ELH como prática padrão no hospital deles, a partir de 2018, tinha impactado a incidência de PIE em bebês nascidos com menos de 28 semanas. E, o ponto crucial, eles queriam ver se o risco era diferente nos bebês que recebiam a LH e também recebiam o ibuprofeno, que era o AINE que eles usavam rotineiramente para tratar o PCA, em comparação com os que recebiam só um ou nenhum desses medicamentos. Queriam isolar o efeito da combinação, sabe?
Entendi. E como eles fizeram isso? Qual foi a metodologia?
Foi um estudo de coorte prospectivo, mas observacional. Ou seja, eles acompanharam os bebês ao longo do tempo, mas não interferiram na decisão de quem receberia qual tratamento. Isso era definido pelo protocolo do hospital. Eles compararam um grupo de 210 bebês que nasceu no período em que a ILH já era usada, de 2018 a 2022, com um grupo de 210 bebês nascidos antes, entre 2013 e 2017, quando a ILH não era rotina. E para tornar a comparação mais justa, eles parearam os bebês dos dois grupos com base em características importantes, como idade gestacional, peso ao nascer, sexo, etc., para tentar isolar o efeito da exposição à ILH e ao ibuprofeno.
Parece um desenho cuidadoso. E quais foram os achados? O que eles descobriram, de fato?
Olha, aqui os resultados foram bem diretos. Primeiro, comparando o grupo exposto à ILH com o grupo não exposto, a taxa de PEI foi significativamente maior no grupo da ILH.
Qual maior?
Foi de 8,1% contra 2,9% no grupo controle. Fazendo as contas, isso significa um risco quase 3 vezes maior de ter PIOE se o bebê for exposto à ILH naquele protocolo.
Espera aí, quase triplicou o risco só com hidrocortisona. Isso já é bastante impactante por si só.
Sim, já é um sinal de alerta importante. Mas o achado talvez mais crítico veio quando eles olharam para a combinação com o ibuprofeno. Eles analisaram especificamente os bebês que receberam tanto a LH quanto o ibuprofeno precocemente na primeira semana de vida.
E aí?
Nesse subgrupo, a taxa de PIOE pulou para 11,8%.
Quase 12%? Nossa, é muita coisa. E como isso se compara com quem tomou só o ibuprofeno, sem a hidrocortisona?
Boa pergunta. No grupo de bebês que tomou ibuprofeno precocemente, mas não tomou ELH, a taxa de PIDE foi de 3,8%. Então, comparar 11,8%, que é ELH mais ibuprofeno, com 3,8%, que é só ibuprofeno, sugere que a adição da hidrocortisona mais do que triplicou o risco de PIDE especificamente nesse cenário de uso combinado com ibuprofeno precoce.
Uau!
E a análise estatística mais sofisticada do estudo, a análise multivariada, confirmou que essa combinação precoce de ILH mais ibuprofeno era um fator de risco independente para a PIDE. Ou seja, o risco aumentado não podia ser explicado apenas por outras diferenças entre os bebês, como ser gêmeo ou nascer ainda mais prematuro, que também foram identificados como fatores de risco, claro.
Uau! Esses números são realmente difíceis de ignorar. O estudo encontrou mais alguma coisa relevante? Algum benefício ou outro malefício da ILH que eles observaram?
Sim, eles observaram outros efeitos também. Do lado positivo, o grupo que recebeu ILH precisou de menos suporte para manter a pressão arterial, menos remédios como dopamina ou dobutamina, sabe? E também precisou de menos cursos de corticoide de resgate mais tarde para problemas respiratórios persistentes. Isso sugere algum benefício na estabilização inicial e talvez na evolução pulmonar.
Ok, alguns pontos positivos então. Mas teve algum ponto negativo além da apneia? Alguma outra complicação?
Teve sim. Um achado preocupante foi uma taxa significativamente maior de retinopatia da prematuridade, a ROP grave, no grupo ILH.
ROP grave? Aquele problema nos olhos que pode levar à cegueira?
Exatamente. A taxa de ROP grave foi de 13% no grupo ILH contra 5% no grupo controle. Isso é mais que o dobro.
Nossa, mais que o dobro de ROP grave. Isso também é muito sério. O estudo deu alguma pista do porquê a hidrocortisona usada para o pulmão afetaria os óvulos? Qual seria a ligação?
O estudo em si não aprofundou nos mecanismos da ROP. Apenas relatou a associação que eles encontraram. Existem outras pesquisas sobre corticoides e ROP, mas a relação é complexa. Pode envolver efeitos nos fatores de crescimento vascular que são importantes tanto no pulmão quanto na retina, mas é uma área que ainda precisa de mais investigação para entender exatamente como a LH poderia influenciar a ROP.
Entendi. Agora, voltando à PIE, Porque essa combinação de hidrocortisona e ibuprofeno seria tão problemática para o intestino do prematuro? Qual a explicação biológica por trás disso?
É uma ótima pergunta, e a verdade é que o mecanismo exato ainda não está 100% esclarecido, tá? A PIE, como a gente falou, parece ser uma necrose muito localizada, um ponto fraco na parede intestinal que se rompe. Não parece ser primariamente um problema de falta de fluxo sanguíneo, de isquemia, como se pensava antes para a SN. A hipótese atual, baseada em estudos com modelos animais e na observação do tecido retirado em cirurgias, é que os corticoides, como a hidrocortisona, podem alterar o equilíbrio de fatores de crescimento e de componentes estruturais na parede do intestino. Isso poderia levar a um afinamento e fragilidade da camada muscular, tornando-a mais suscetível a romper. É como se deixasse a parede mais fina, mais frágil.
E o ibuprofeno entraria como nessa história para piorar a situação?
O ibuprofeno, sendo um AINE, ele inibe a produção de prostaglandinas. As prostaglandinas têm várias funções no corpo, incluindo a manutenção do fluxo sanguíneo e a proteção da mucosa do trato gastrointestinal. Então, a teoria é que, ao combinar um corticoide que pode fragilizar a parede intestinal com um AINE que pode reduzir os mecanismos de proteção e talvez o fluxo sanguíneo local, você cria uma tempestade perfeita. Essa combinação aumenta muito o risco de ocorrer uma perfuração naquele intestino já imaturo e vulnerável do prematuro extremo. Um fator somado a outro.
Faz muito sentido essa combinação de fatores negativos. Mas é importante a gente falar das limitações do estudo francês, certo? Os próprios autores reconheceram algumas, né?
Sim, com certeza. E é fundamental ter isso em mente. Primeiro, por ser um estudo observacional e não um ensaio clínico randomizado, ele pode mostrar uma associação forte, como mostrou. Mas não pode provar definitivamente uma relação de causa e efeito. Pode haver outros fatores não medidos que influenciaram os resultados, né? Segundo, foi realizado em um único centro médico. A gente sempre se pergunta se os resultados seriam os mesmos em outros hospitais com populações ou práticas ligeiramente diferentes.
Claro.
Terceiro, eles usaram controles históricos para parte da comparação, o que pode introduzir vieses relacionados a outras mudanças nos cuidados ao longo do tempo, que não só a introdução da LH. E por último, em alguns casos, 6 dos 23 bebês com PEI, o diagnóstico foi baseado em achados clínicos e de raio-x, sem confirmação cirúrgica direta da perfuração. Embora esses critérios sejam geralmente aceitos na prática, não é confirmação absoluta.
Ok, então mesmo com essas ressalvas que os próprios pesquisadores apontam, qual é a mensagem principal que fica desse estudo, que a gente leva para casa?
A mensagem principal, que se alinha com as preocupações levantadas pelas meta-análises e revisões sistemáticas recentes de 2024, por exemplo, que já apontavam risco de perfuração gastrointestinal com LH, é forte. A administração conjunta e precoce de hidrocortisona em baixa dose LH e ibuprofeno parece, sim, estar associada a um risco substancialmente aumentado de PIOI em bebês muito prematuros abaixo de 28 semanas. É um sinal de alerta que a comunidade neonatal precisa levar muito a sério. Não dá para ignorar.
Certo. Agora, saindo um pouco só dessa combinação específica de hidrocortisona e ibuprofeno, o que mais a gente sabe que aumenta o risco de PIOI nesses bebês? Tem outros fatores importantes?
Com certeza. O fator de risco número um, indiscutível, é a própria prematuridade extrema. Quanto mais prematuro o bebê nasce, mais imaturo é o intestino e maior o risco. Isso é a base de tudo. Mas outros fatores também parecem desempenhar um papel. Um estudo interessante da Turquia, de Yilmaz e colaboradores, de 2014, encontrou uma associação muito forte entre a mãe ter tido pré-eclampsia durante a gravidez e o bebê desenvolver PIE.
Pré-eclâmpsia. Aquela complicação da pressão alta na gravidez.
Exatamente. Nesse estudo, a pré-eclâmpsia aumentou o risco de PIE em cerca de 13 vezes.
13 vezes. É um risco muito, muito alto. Qual seria a ligação entre a pressão alta da mãe e o intestino do bebê? Como isso acontece?
Os mecanismos exatos ainda são investigados, né? Mas as hipóteses envolvem o ambiente intrauterino na pré-eclâmpsia, pode haver uma redução crônica do fluxo de sangue e oxigênio para o feto, a chamada hipóxia fetal, ou um estado inflamatório sistêmico na mãe que acaba afetando o bebê, ou ainda alterações nos vasos sanguíneos do próprio bebê, que o deixam mais vulnerável a lesões intestinais depois que ele nasce.
Entendi. É complexo. E tem outra medicação que às vezes gera dúvida, o sulfato limagnésio, que é usado antes do parto em alguns casos. Ele tem alguma relação com a pia?
Ótimo ponto. O sulfato de magnésio, o MgSO4, é usado em gestações de risco de parto prematuro para neuroproteção fetal, ou seja, para diminuir o risco de paralisia cerebral no bebê. É um uso muito importante. O estudo francês que a gente discutiu até notou que o uso de MgSO4 foi mais comum no grupo que recebeu LH. Mas isso foi provavelmente porque o uso de MgSO4 aumentou no hospital ao longo do tempo, coincidindo com o período de implementação da LH. Era uma diferença entre os períodos estudados, não necessariamente uma ligação direta com a LH em si, entende?
Entendi. Mas a questão principal é: o sulfato de magnésio, por si só, aumenta o risco de PIO ou de SN no bebê?
E aqui a resposta da ciência é bem robusta e, felizmente, tranquilizadora. Múltiplas revisões sistemáticas e estudos grandes, como citados nas fontes que a gente viu para Zat 2023, Downey 2017, Chalab 2017 e outros, analisaram essa questão especificamente. A conclusão consistente é o uso pré-natal de sulfato de magnésio para neuroproteção não está associado a um aumento no risco de PA nem de ECN.
Ai, que bom.
Sim, pelo contrário. Alguns desses estudos até sugeriram que o MgSO4 poderia ter um efeito protetor contra as formas mais graves de lesão intestinal ou contra ECN que necessita de cirurgia. Portanto, a mensagem clara é: a preocupação com PA ou ECN não deve ser um impedimento para usar o sulfato de magnésio quando ele tem indicação clara de proteger o cérebro do prematuro. Os benefícios superam esse risco que, na verdade, não parece existir.
Isso é muito importante esclarecer, sem dúvida. E só para fechar esse contexto, você mencionou antes a possível mudança na frequência de PE versus ECN. Qual é a importância de diferenciar bem as duas na prática? Por que isso importa tanto?
É crucial. Um artigo de Swanson e colaboradores, de 2022, discute justamente essa dinâmica. A possibilidade de a PE estar aumentando enquanto a ECN diminui em alguns locais. Se isso for verdade, é fundamental que o diagnóstico seja preciso. Primeiro, porque o tratamento pode ser diferente. Como falamos, a drenagem peritoneal parece funcionar melhor para PE do que para ECN, por exemplo.
Certo.
Segundo, porque isso pode afetar como a gente interpreta pesquisas passadas. Por exemplo, estudos sobre probióticos para prevenir ECN podem ter tido resultados confusos se incluíram casos de PI no meio, que talvez não responda da mesma forma aos probióticos, entende? Diferenciar bem ajuda a refinar tanto o cuidado individual do bebê quanto a pesquisa para melhorar o cuidado futuro.
Perfeito. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem para quem cuida desses bebês? O que a gente tira de mais importante dessa análise toda?
Acho que a mensagem central é a necessidade de cautela redobrada com as combinações de medicamentos. Uso simultâneo e precoce de hidrocortisona em baixa dose, a LH, e AINEs como ibuprofeno ou indometacina em prematuros abaixo de 28 semanas, parece carregar um risco significativo de PI que não pode ser ignorado. É preciso pesar muito bem essa decisão.
E o que fazer com essa informação na prática? É para suspender o uso desses remédios? Mudar tudo?
Não necessariamente suspender tudo de forma radical, mas talvez usar de forma muito mais criteriosa e seletiva. Por exemplo, a LH. Talvez ela não deva ser usada rotineiramente em todos os bebês abaixo de 28 semanas. Alguns estudos sugerem que bebês que já nascem com níveis de cortisol mais altos podem ter maior risco de PE. Talvez nesses fosse melhor evitar a LH. Ou talvez a seleção devesse ser baseada na gravidade do quadro respiratório inicial, reservando a LH para os casos mais graves, onde o benefício pulmonar potencial seja mais provável de superar o risco intestinal. É preciso individualizar mais, sabe? Não tratar todo mundo igual.
Entendi. Mais seletividade. E quanto ao ibuprofeno para o canal arterial persistente, o PCA, o que fazer com ele?
Essa é outra questão importante que esses achados levantam. O uso rotineiro e precoce de ibuprofeno ou indometacina para fechar o PCA farmacologicamente já vinha sendo questionado antes mesmo dessa história da PE. Ensaios clínicos recentes, como citados no artigo francês, falharam em demonstrar que tratar o PCA precocemente com esses AINEs melhora desfechos realmente importantes a longo prazo, como sobrevida sem displasia broncopulmonar ou sobrevida sem paralisia cerebral. Os benefícios não estavam claros. Agora, some a isso a evidência de que, quando combinado com LH, ele aumenta o risco de PIE. Isso fortalece o argumento para repensar a abordagem ao PCA. Talvez ser mais conservador, esperar para ver se o canal fecha sozinho, monitorar de perto ou buscar tratamentos alternativos mais seguros e direcionados apenas para os casos de PCA que realmente causam problemas hemodinâmicos significativos para o bebê. Não tratar só porque o canal está aberto.
Faz sentido. Repensar a rotina.
Exato. Além disso, não podemos esquecer dos outros fatores de risco, né? O risco de PI é multifatorial. A prematuridade extrema continua sendo o principal. Condições maternas, como a pré-eclâmpsia, importam muito. O cuidado tem que ser abrangente, olhar o todo.
E tem aquela questão da vulnerabilidade contínua que você mencionou rapidamente, de um problema levar a outro.
Sim, um estudo recente de Dantes e colaboradores, de 2024, trouxe um dado que acende mais um alerta. Eles observaram que alguns bebês que foram tratados para PI e sobreviveram acabaram desenvolvendo ECN depois.
Nossa, depois da PI?
Exato. Isso sugere que o intestino desses bebês permanece extremamente frágil e suscetível a novas lesões, mesmo após a resolução de um evento agudo como a PI. O cuidado precisa ser intensivo e prolongado. A vigilância tem que continuar.
Bem, resumindo a descoberta central que a gente discutiu bastante hoje, parece haver uma associação preocupante entre o uso combinado e precoce de hidrocortisona em baixa dose e o ibuprofeno em bebês extremamente prematuros e um risco significativamente maior de perfuração intestinal espontânea, a PI. É isso, né?
Exato. É a principal conclusão que salta aos olhos desses estudos recentes. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Diante desses riscos potenciais, e considerando que os benefícios de algumas dessas intervenções farmacológicas precoces, como o tratamento rotineiro do PCA com AINEs, são cada vez mais questionados, como a prática clínica pode achar um equilíbrio mais seguro? Como podemos atingir o objetivo de prevenir um problema, como a DBP com a LH, ou as consequências do PCA com o ibuprofeno, sem, no processo, aumentar o risco de causar outro problema grave como a PI?
É o grande dilema da neonatologia, imagino. A busca constante por esse equilíbrio delicado.
A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Sem dúvida. Talvez a resposta não esteja apenas em encontrar novos medicamentos milagrosos, mas em refinar drasticamente as indicações dos que já temos. Ser muito mais seletivos, baseados em evidências de benefício real para desfechos que importam a longo prazo. E, talvez mais crucial ainda, redobrar os esforços em tudo aquilo que fortalece o bebê sem usar fármacos. Otimizar o suporte respiratório não invasivo, evitar infecções a todo custo e, fundamentalmente, promover e garantir a nutrição com leite humano o mais precocemente e exclusivamente possível. A gente sabe que o leite humano tem componentes que protegem o intestino e reduzem comprovadamente o risco de ECN. Talvez o caminho seja fortalecer as defesas naturais desses bebês enquanto usamos as intervenções farmacológicas com muito mais parcimônia, muito mais precisão. É um ajuste fino constante que a neonatologia precisa fazer.